Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensina segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Com que então chegamos a esse 29º domingo, que é particular por ser um domingo das missões.
Né? É o Dia Mundial das Missões. Portanto, o Domingo das Missões é um domingo muito particular, sobretudo nas nossas igrejas, né?
Sim, sim. E tanto, geralmente sempre o mês de outubro é sempre dedicado quase...
E geralmente, sim, todo mês de outubro, mas este terceiro domingo do mês é particularmente dedicado às missões. Por isso, queremos dar as melhores boas festas, porque afinal de contas, como diz o Papa, cada cristão é missionário.
É missionário.
E neste mês, e neste domingo e nesta semana, somos particularmente convidados a recordar este empenho de sermos missionários com a nossa palavra, mas sobretudo com o nosso empenho social.
O exemplo.
Com o nosso exemplo, como nos dirá também a liturgia de hoje. Vamos cumprimentar os nossos ouvintes.
Elas e elas, enfim.
Todos e todas, na Guiné, em Angola, em Moçambique, em todo o mundo
onde nos
escutam em língua portuguesa. Sem esquecer os nossos amigos do Brasil,
que são tantos,
que nos escrevem muitas vezes.
E que são bem fiéis, enfim.
É verdade seja dita. Então, neste domingo, temos um episódio particularmente interessante. São Mateus inicia assim o Evangelho de hoje. Os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus naquilo que ele dissesse. Portanto, estavam praticamente à caça dele, à procura de um modo de apanhá-lo com as suas próprias palavras. Nós muitas vezes hoje em dia pensamos...
Uma armadilha.
É uma armadilha, exatamente. É uma armadilha.
Que é o frequente na política atual.
Muito frequente. É isso que eu ia dizer, né? Porque nós muitas vezes pensamos... nos nossos dias é assim tão difícil viver. Todos te querem armadilhar, pôr uma cilada, uma armadilha, um empecilho. Assim. Mas nos outros tempos não era menos. Este é o tema de hoje, com a famosa expressão de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquela altura, estamos mais ou menos pelo ano 30 da nossa era, as armadas romanas tinham ocupado a Palestina com o imperador Tibério. E já naquela altura, havia alguns judeus que faziam resistência, que se opunham a esta ocupação romana. Estavam, por exemplo, os zelotas, que eram uma espécie de objetores de consciência, que se opunham à ocupação romana. E isso manifestava de forma concreta. Por exemplo, não queriam saber de pagar os impostos. Mas também tinha os herodianos. Esses estavam mais ligados ao poder, porque não queriam perder as suas posições, não queriam perder os seus privilégios. Eram colaboracionistas. E no meio de tudo isto, tínhamos também os fariseus, que tentavam um pouco salvaguardar a liberdade religiosa, encostando-se, digamos, mais ou menos às autoridades políticas. E aqui temos uma delegação mista, mas feita de propósito, como uma armadilha, como uma cilada. De tal maneira que uns contradicessem os outros. Com muita esperteza, ele dizia assim, lança uma série de atributos, quase para adular, quase para bajular, como se costuma dizer, a Jesus. Né? Dizer, oh mestre, nós sabemos que és sincero, ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, não te preocupas com ninguém, porque não fazes acessão de pessoas. Tanto tudo uma série de atributos e adjetivos para levá-lo à armadilha. Sim. Qual é que é a pergunta que eles fazem a Jesus? Mestre, é lícito ou não pagar imposto a César? É uma pergunta que parece toda inocente, com aquele preâmbulo que nós dissemos. Era uma pergunta muito hábil. Porque se Jesus dissesse, sim, é preciso pagar o imposto a César, então, certamente, ele perderia a sua popularidade, porque todos estavam à espera exatamente de um Messias que ajudasse a libertar o povo, que ajudasse a expulsar
os romanos,
os ocupantes. Portanto, se ele dissesse assim, tendes de pagar os impostos, ele perdia automaticamente a sua popularidade. Mas se dissesse que não, estavam lá os herodianos. Tanto os herodianos haviam de acusá-lo imediatamente, dizer, olha, afinal de contas, aquele lá é um agitador das massas. Portanto, é uma pessoa perigosa contra os romanos. Contra a lei. Contra a lei. Portanto, como ele dissesse, estava apanhado na armadilha. Mas Jesus começa imediatamente a desmontá-los, a desmascará-los, perguntando-lhes, tendes aí alguma moeda dessas? Se apresentarem-lhe a moeda. E pergunta-lhes, de quem é esta imagem que está aqui? Então eles respondem, de César, do imperador César. E Jesus então diz aquela frase famosa que se tornou proverbial. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Nem sempre as pessoas têm entendido corretamente o significado deste dar a César o que é de César, porque não se trata apenas de uma separação entre a Igreja e o Estado, como se Jesus quisesse dar uma autonomia total ao poder político, tanto César, ou como se Jesus quisesse dizer aos seus discípulos, e portanto à Igreja nos tempos sucessivos, que não se envolvam nas questões temporais, nas questões deste mundo. Porque muitos entendem assim, quando a Igreja intervém em alguma questão quente, então dizem, até Jesus disse no Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguns, né? Não todos, graças a Deus. Entende assim que Jesus quis dizer, pronto, o poder temporal tem autonomia total. Tanto vocês da Igreja não se metam nas questões políticas, nas questões temporais. O vosso campo é o aspecto religioso. Assim interpretam alguns esta frase.
E foi assim durante muito tempo.
Então nós precisamos de ter uma leitura correta do Evangelho. O que quer dizer, então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Começando pela primeira parte da frase, dar a César o que é de César. Certissimamente, para o Antigo Testamento, qualquer poder vem de Deus. Portanto, esta era a convicção que todos tinham. De facto, os cristãos e a Igreja não podem ignorar a política. Os cristãos e a Igreja não podem fazer de contas que a realidade política não existe. Nem a religião se pode confinar na Igreja, se pode confinar na sacristia, como se a Igreja não devesse meter-se nas coisas que acontecem na política. Não. Tem uma manifestação lá, a Igreja não pode dizer nada. Tem um debate sobre a família. Não, a igreja não se pode meter nisso. Tem um debate sobre a economia. Não, vocês não se metam nisso. Não, eu vou ao campo. Tem um debate sobre as leis, os impostos, tanto as manifestações nas praças. Não. Isso não é vossa coisa.
As injustiças.
As injustiças que acontecem. Alguns roubam, são corruptos. A igreja tenta pronunciar-se. Não. Esse não é vosso campo. Vosso campo é rezar. Não. Não pode ser assim. É verdade, sabemos todos nós, que Jesus não quis ter um papel de Messias sociopolítico. Mas, certissimamente, quando Jesus responde que é preciso dar a César o que é de César, o convite de Jesus é que, antes de tudo, os discípulos e todos nós tenhamos em conta que existe uma autoridade estabelecida que tem os seus direitos. Isso é um reconhecimento, certamente. Portanto, a resposta de Jesus, dar a César o que é de César, significa reconhecer a autoridade legitimamente estabelecida. E esta autoridade tem direito de funcionar. Esta autoridade, portanto, César, por outro lado, é apenas César. Portanto, César não é Deus. Este César, que significa uma autoridade humana, certamente, uma autoridade complexa, uma autoridade que depende dos condicionalismos políticos, das ideologias, dos sistemas. Portanto, uma autoridade humana, mas tem de funcionar. Portanto, é preciso reconhecer esta autoridade legitimamente estabelecida. Mas César é César, não é Deus. Porque houve tempos, e não só no passado, e lugares em que César quis tomar o lugar de Deus. É por isso que a primeira parte não termina ali. É preciso completá-la. E a Deus, o que é de Deus? Esta segunda parte não só completa a primeira, como nós dizíamos, mas praticamente é o ponto mais alto desta página do Evangelho. Porque é importante a posição de Deus. É importante dar a Deus aquilo que a Deus cabe. De facto, a experiência, a história nos ensinam de que as sociedades sem Deus, lá onde não se tem atenção pelos direitos de Deus, não se tem atenção pelos direitos do homem. Lá onde o Estado se faz Deus, quase sempre, para não dizer sempre, esse Estado esmaga também a pessoa humana. Portanto, César deve dar a Deus o que é de Deus. E cada um de nós damos a Deus o que é de Deus. Esta resposta, dar a Deus o que é de Deus, é uma importante resposta à preocupação desses herodianos e do partido do fariseu. Portanto, a política, por mais importante que seja, porque a política é importante, como dissemos na primeira parte da nossa resposta, não é tudo aquilo de que o homem precisa. É verdade que o homem precisa de pão, mas o homem não precisa só de pão. É verdade que o homem precisa de habitação, precisa de produção, precisa dos frutos do mercado, precisa do sistema de saúde, de tudo isso, mas não precisa só disso. No Evangelho, o Senhor sintetiza dizendo, nem só de pão vive o homem. Significa que o homem criado à imagem de Deus tem uma missão muito mais elevada, que é partilhar da vida divina. Tanto a vida terrestre é importante, a vida política é importante, mas sabendo que a nossa missão é participar da vida divina. Tanto o nosso destino é um destino divino, é um destino muito mais sublime. Portanto, neste Domingo das Missões, como nós estávamos a dizer no princípio, a mim dá quase vontade de me perguntar a mim mesmo, neste Domingo das Missões, e inspirando-nos nesta resposta de Jesus, será que eu dou a César o que é de César? Será que eu acho importante a dimensão política da minha vida? Porque alguns dizem assim, política, não, porque eu não me meto nisso? É tudo uma coisa suja, eu não me meto nisso. Eleições, é sempre a mesma coisa, não me meto. Não é verdade. Tanto dar a César o que é de César significa o nosso empenho na sociedade e mesmo na política, portanto, a importância da vida política e mesmo de pagar os impostos, porque alguns dizem, ah, impostos eu não pago. É importante pagarmos os impostos, todos. Por quê? Assim temos educação, temos o sistema de saúde, temos um certo nível de vida razoável, assistência, todos esses bens que, de outra forma, não seriam sustentáveis. Portanto, é preciso empenhar-se na política. Agora, no Domingo das Missões, eu dou importância à dimensão política da minha vida, dou importância ao testemunho que eu devo dar para difusar o Evangelho, porque a maior parte dos cristãos, portanto os fiéis, este é que é o nosso dever, sermos missionários através do nosso testemunho na sociedade, na política, no mundo do emprego, na fábrica, nos escritórios. É lá onde nós mostramos que acreditar em Jesus Cristo vale a pena. É lá que nós mostramos que nós somos contra a corrupção, contra a mentira, contra as injustiças, contra a violência, contra tudo o que não é fraternidade. Portanto, é a nossa missão, é o nosso ser missionário. Um cristão que não busca paz não é cristão verdadeiro. Um cristão que não se bate pela justiça social, falta-lhe o essencial, porque buscar a paz, buscar a reconciliação, ser elemento e fermento de justiça social, está no DNA do ser cristão, de ser batizado. Portanto, esta é a grande beleza do Evangelho de hoje.
Na linha de Santo Agostinho, que falava da cidade de Deus, ajudar a construir a cidade de Deus no mundo.
Bem, quer dizer, a resposta é um pouco aquilo que nós dissemos, né? Porque Santo Agostinho distingue as duas cidades,
sim,
né?
Sim, sim.
A cidade de Deus e a cidade dos homens, tanto a cidade da terra. Mas a condição é esta, né? O cristão constrói a cidade de Deus construindo a cidade do homem aqui na terra. Isto é, tanto não é que nós nos empenhamos pura e simplesmente a construir a cidade de Deus. Portanto, eu só construo a cidade de Deus, me ocupo das coisas de Deus, etc.
Com as Ave Marias,
não sei o quê, para as armas, exercícios de piedade, peregrinações. Isso é coisa boa, sim, mas nós somos chamados a construir essa cidade através do nosso empenho social. Um pouco como diz São João, né, na sua primeira carta, que nós mostramos realmente de amar a Deus amando o irmão aqui ao lado. Como podes dizer que amas a Deus se odeias o irmão que está ao lado? E hoje há tanto ódio no mundo.
Tanta violência.
Tanta violência, tanta arrogância.
Tanto descarte.
Exatamente, tanto descarte. E Santiago é mais específico ainda nesse sentido. Se tu tens o irmão ao lado, que está em necessidade, e tu lhe dizes, olha, meu irmão, minha irmã, vai em paz e que o Senhor te acompanhe. O que é que lhe vai servir essa tua palavra para esse teu irmão, para essa tua irmã? Portanto, uma fé que não se manifesta nestes gestos concretos é uma fé pura e simplesmente morta. Portanto, nós construímos a cidade de Deus através do nosso empenho. E, mais uma vez, parafraseando o nosso Dom Bilingue, sendo embaixadores do Evangelho, da salvação, da reconciliação, do bem-estar, da justiça social, no nosso bairro e, antes do bairro, na nossa família. É ali que temos de ser missionários, ou seja, aqueles que são enviados a ser testemunhas da boa nova da salvação.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?